Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Perluide. Como é que vai, Perluide?
Afogado em e-mails.
Eu estou vendo aí.
Estou aqui com uma loucura. Pilha,
tem
uma loucura.
Um monte de e-mails que sobraram semana passada e mais outro monte que chegou essa semana, não é, Perluide?
Então, já pedimos desculpa aos ouvintes cujos e-mails não foram lidos. Nós vamos usar o seguinte critério. Como esse programa, para quem está ligando pela primeira vez, se dedica a tirar dúvidas de informática, principalmente para ouvintes iniciantes. E, digamos assim, uma outra preferência que nós damos é para ouvintes deficientes visuais, que têm muita, estão tendo muita audiência aqui no programa, porque tem muitas dicas enviadas também por outros deficientes visuais a respeito do uso do computador para esse tipo de pessoa. Então, na realidade, nós estamos dando esses dois tipos de preferência. Então, aqueles que vêm com dúvidas demasiadamente sofisticadas vão nos perdoar, tá certo? Como é que eu instalo uma rede para 500 computadores na minha empresa?
E configura um por um.
Eu configuro um por um. Então, isso, gente. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa, se você for iniciante em informática e estiver meio perdido nesse mundo, você nos manda um e-mail.
Isso.
Mais um, aí eu afogo de vez.
E o e-mail pode ser mandado para o seguinte endereço. É info@radioeldorado.com.br. Não se esqueça de, no campo assunto, escrever Plug 700, o nome do programa. Além, claro, obviamente, do assunto, relativo à dúvida ou dica que você está passando via e-mail, escreva o nome Plug 700, porque dessa forma a gente vai conseguir distingui-lo, né, de uma inúmera quantidade de spams que a gente recebe diariamente. Então, para que a gente saiba que você mandou o seu e-mail, é um ouvinte válido, né? Quer dizer, não é uma daquelas centenas de spams que são enviadas para a gente, ponha lá, Plug 700 no campo assunto, que aí a gente seleciona, trata especialmente com carinho o seu e-mail, certo? Perluide, o que a gente tem para hoje aí?
Tem um monte, uma montanha de dúvidas.
Então, vamos começar, tá, por uma delas.
Vamos começar. Tem um ouvinte que não gosta do seu nome. Ele diz, não gosto do meu nome.
Certo.
Portanto, ele se assina com o seu apelido, né?
Sony.
O nickname, né?
Uhum.
Eu gostaria de saber se existe um modo de mudar as cores do tema do Windows XP original sem ter que baixar temas, já que os temas feitos, que eu acho na internet, tem mais spy troianos do que tema em si.
Olha, eu nunca prestei muita atenção nisso não, viu, Perluide? Porque eu, particularmente, nunca tive intenção de modificar as cores. Mas, com certeza sim, eu acredito que esse recurso, o Windows XP não foi eliminado no Windows XP, tá? Ele já existia no Windows 98, no Windows 2000, no Windows ME, e deve estar em todas as demais versões, incluindo a XP. Qual é a ideia? Clique com o botão direito do mouse numa área vazia, né, num ponto vazio onde não haja ícone na área de trabalho. Abre-se um menu, procure o item, ou clique no item Propriedades. Aí vão aparecer as propriedades de vídeo, né, as propriedades da sua configuração de vídeo. Vá lá na guia, né, naquela orelhinha onde está escrito Aparência. Clique nela para selecioná-la. E aí você vai ter, vamos dizer assim, os controles para modificar a aparência da sua área, né, do seu Windows. E lá, além de você poder associar uma figura de fundo, você pode determinar ali quais são as cores de cada um dos itens, né, incluindo a cor das letras, a cor das bordas, a cor da, enfim, todas as cores de cada um dos elementos gráficos que constam na janela aí, na área de trabalho e nas outras janelas que o Windows costuma abrir. Então vai por esse caminho, propriedades, configuração, ou melhor, propriedades, depois
quer dizer, primeiro guia, clicar numa área vazia da área de trabalho.
Isso, botão direito do mouse. Depois propriedades e aí seleciona o guia aparência.
Aparência. Aí você muda as cores.
Isso.
Tá certo. Tarcísio, o...
Tem uma dúvida aqui, rapidinho, viu, Perluigi? Da Maria Cristina Giorgi. Essa dúvida acho que até a dúvida de muitos ouvintes, né? Porque a mídia bombardeia a gente toda hora com esse tipo de coisa. A dúvida dela é simples. Qual é a diferença entre MP3, MP4 e MP5?
Antes que você responda, eu queria relatar uma experiência, uma dúvida parecida, que me foi submetida por uma dondoca no duty free do aeroporto de Cumbica. Eu entrei lá para pegar as famosas encomendas.
Qual a diferença entre Chanel número 5 Exatamente. E Chanel número 18?
Ela chegou para mim, qual a diferença entre a Chanel número 5 e a Chanel número 19? Apresentando dois pulsos para que eu farejasse o bendito perfume. Eu virei para ela e falei, 14. E me mandei o mais rapidamente possível.
Entre o 19
entre
e o
número 5 e 19.
14.
Eu diria que a diferença entre MP3, MP4 e MP5 é 1.
Certo, é 1. Vai pulando de 1. Bom, tecnicamente, na realidade, o MP4 e o MP5 não existem, tá? Na realidade, MP3 é uma sigla que foi associada a um formato de arquivo de áudio, né? Como a grande maioria deve saber, MPEG, que é Master Group Experts, Master não sei o que, Experts Group, né? É um grupo de especialistas, é Movie Group Experts, né? É MPEG. É uma sigla que foi inventada inicialmente como associação, para servir como também associação aos formatos de vídeo. Então primeiro inventaram o MPEG, MPG. É muito comum hoje em dia a gente ver vídeos, pequenos clipes do Windows, no formato MPG, MPEG. Tá? Aí esse MPEG, puro e simples, foi entendido, já que outras versões vieram a seguir, como o MPEG Layer 1, quer dizer, a camada 1, a primeira versão. Depois veio o MPEG Layer 2, que também era um formato de vídeo, só que com uma definição maior, uma resolução maior. Tá? Assim, a grosso modo, para você ter uma ideia, o MPEG, simplesmente, o MPEG 1, tem uma resolução compatível com os VCDs, os vídeos CDs. E o MPEG 2 já é compatível com os DVDs, em termos de resolução, tá? Com vídeo de DVD. Aí, aproveitando mais ou menos os mesmos algoritmos de compactação, inventaram um formato de arquivo. Aquele Instituto Fraunhofer, né? Inventou um formato de arquivo que é o MPEG 3, que foi mais conhecido, né? Celebrizado aí com o nome de MP3. Então, esses arquivos de som no formato MP3, na realidade, são arquivos que, de certa forma, têm um nome derivado do antigo MPEG.
Tá? Quer dizer, no fundo, são o subproduto das técnicas que foram desenvolvidas para compactar vídeo.
Isso.
E foram aproveitadas para compactar som.
Áudio. Exatamente. Aí, o que fizeram? Inventaram os aparelhinhos, que nada mais são do que aparelhinhos com memória, né? Com uma memória sólida, no estado sólido, que é esses cartões de flash. Flash memory, que tinham também a capacidade de reproduzir, de decodificar e reproduzir em áudio os arquivos MP3. Então, esses arquivos, o mais famoso é o iPod, né? Depois vieram vários outros clones ou tocadores MP3, vamos dizer assim. Eles, para facilitar, passaram a ser chamados de MP3. O aparelho em si passou a ser chamado de MP3. Aí a geração seguinte de aparelhos que toca arquivos no formato MP3, mas também tem a capacidade de tocar arquivos de vídeo. Então, portanto, tem uma telinha. Então você assiste, você carrega nele vídeos, além de áudio. Então, além de ouvir os áudios no formato MP3, você tem a capacidade de ver vídeos. Pois bem, esses, só para diferenciar dos primeiros que se chamavam de MP3, passaram a se chamar de MP4.
Quer dizer, então não é o nome de um arquivo,
não,
mas
tá
um aparelho.
É o aparelho.
É um aparelho.
E o MP5 é a mesma coisa. Na realidade é um aparelho, é mais uma evolução, vamos dizer, do MP4. Eu não me lembro exatamente agora o que o MP5 faz a mais com o MP4.
Provavelmente produz cheiros.
Provavelmente. Mas é um aparelho também. Tá? Então, MP3, MP4 e MP5, nessa nessa ideia de denominações de aparelhos, seriam esses aparelhos. O MP3 é aquele que só toca MP3, ou seja, arquivos de áudio. O MP4 toca os MP3, os arquivos de áudio, e toca também os arquivos de vídeo, tá? E o MP5 toca áudio, toca vídeo e tem mais uma outra propriedade que agora eu não lembro exatamente qual é. É um plus, né? Alguma coisa a mais em relação ao MP4, tá? Que são os últimos, de última geração que saíram por aí.
E dentro daqueles alertas que sempre o nosso programa dá aos nossos ouvintes, então dentro desses alertas, um pesquisador japonês descobriu que quem fica com aquele fone de ouvido do MP3 ou do MP4 ou do MP5 ligado durante muito tempo, apresenta uma deficiência muito grande na articulação da fala coerente. Ou seja, os adolescentes que ficam plugados no MP3 durante muito tempo começam a ter problemas de articulação na fala.
Na fala, eles na não fala, conseguem mais articular.
No MSN deixaram de escrever corretamente. Agora
com o MP3 eles deixam de articular. Sem contar, né, que no volume que eles ouvem aquilo...
Sim, ensurdece.
Não, mas ensurdece mesmo. Você sabia que o Phil Collins... Ele parou, o Phil Collins, aquele famoso cantor, compositor inglês, que é originalmente...
Guitarrista também.
Ele era baterista do Genesis.
Ah, certo.
Aquele grupo da década de 70, aquele grupo de rock progressivo, que era o Genesis. Ele era baterista. O Peter Gabriel era o vocalista e o Phil Collins era o baterista. Aí quando o Peter Gabriel saiu, descobriram que o Phil Collins tinha um timbre de voz muito parecido com o Peter Gabriel. E ele assumiu os vocais. Além da bateria, no Genesis. E depois, obviamente, como todo mundo sabe, fez carreira solo. Ele é arroz de festa, né? Ele aparece em tudo quanto é show desses shows de arrecadar fundo para isso. Ele aparece em todos, né? Ele é praticamente omnipresente. Mas você sabe que agora ele só aparece nos shows, ele não faz mais shows dele. Sabe por quê? Ele ficou surdo. Infelizmente, o Phil Collins parou, ou praticamente cessou a sua carreira artística, por surdez. Tá? Por quê? Durante todo esse tempo, ele sempre trabalhou, ouviu no baterista, para poder ser vocalista também, ele tem que trabalhar com aquele ponto no ouvido, né? Ficar ouvindo os demais instrumentos direto no ponto. E é claro que isso acabou, vamos dizer assim, sobrecarregando o sistema auditivo dele,
tá certo,
né? Infelizmente acabou. Então, um alerta aí, pessoal que vive com esses MP3 em alto volume no ouvido, segura. Hoje é legal. Quando você tiver lá seus 40, 50 anos, você vai estar surdo, meu. Então segura.
Tá certo. Né? Ele ficou surdo, que nem o Beethoven.
É.
Aliás, outro dia eu vi um colega meu com uma camiseta fantástica. Um amigo nosso, professor de física, que estava escrito: Michelangelo já morreu, Galileu Galilei já morreu, Newton já morreu e Einstein já morreu. E eu não estou me sentindo muito bem. Pouco. Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, o Pentium, ou então o Dual Core, ou então AMD, Sempron ou Athlon, com memória variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos eles com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
E o Mauro Martins Pereira diz aqui... Não, esse e-mail você não tem, não adianta você procurar.
Tá bom.
Esse é
aquela cópia que você roubou de mim, né?
Isso,
por isso
exatamente.
Que eu não tenho. Tá certo.
Desde que atualizei o Windows Media Player versão 11, não consigo mais conectar-me à Rádio Eldorado. Antes, com as versões 10 e 9, conseguia sem problemas. O mais estranho é que isso só ocorre com a Rádio Eldorado. Chequei todos os motivos possíveis e blá dá a lista. Mauro, acho que você não checou o último motivo possível. Que o nosso pessoal aqui do site da Rádio Eldorado, que acho que ainda não atualizou o site de maneira que ele possa ser acessado pelo Media Player versão 11.
É,
essa queixa não é só do Mauro,
não
muita
é só
gente.
Dele. Eu acho que o pessoal aqui deve estar já tomando providências para solucionar isso. Agora, se você não aguentar ficar sem a conexão com a Rádio Eldorado, eu acho que é muito justificável isso. Né? Então, desinstale a versão 11, porque ela não tem nada de mais em relação à versão 10, sabe? É pouquíssima coisa. Aliás, em relação aos softwares, é muito comum, né, essa febre de atualização. Né? As companhias produtoras de software, elas ficam empurrando toda vez que tem uma atualização, falam, olha, você está com a versão antiga, hein? É melhor você atualizar. E às vezes a atualização nem vale a pena e nem deve muitas vezes ser feita. Tá? Porque às vezes essa atualização torna incompatível. Você quer ver uma coisa que aconteceu comigo outro dia? Eu uso o Mozilla, o Firefox Mozilla. Aí apareceu, porque o Firefox tem esse esquema de Sim. atualização. Apareceu, olha, o seu Firefox precisa ser atualizado. Na próxima vez que ele reiniciar, essa atualização será aplicada. Tudo bem? Eu falo, tudo bem. Aí eu reiniciei o Firefox, ele foi atualizado. E no que ele foi atualizado, aí ele já disse que o meu console, o meu plugin Java, estava incompatível com a nova versão do Firefox. Aí eu tive que ir atrás da Sun Microsystems, né, a Sun, para poder atualizar a versão Java também, porque ela estava assim, incompatível com a atualização do Firefox. Tudo bem, deu certo. Mas veja o tempo que eu perdi nisso. Quer dizer, eu atualizei um negócio que acabou me obrigando a atualizar outro e outro e outro. Tudo bem que no caso de um browser, é importante você efetuar atualizações até, muitas vezes, por questões de segurança. Às vezes é uma atualização que visa corrigir um erro, um probleminha, uma porta aberta, exato. Então aí vale a pena. Mas num tocador de áudio e vídeo, como é o Windows Media, e de rádio online, como é o Windows Media, né, o Windows Media Player, o que muda da versão 10 para a versão 11? Quase nada. Então faz o seguinte... Vai lá no remover programas, desinstale a versão 11, por enquanto. Depois você instala de novo. Desinstale a versão 11 e reinstale a versão 10. Você deve encontrar pela internet ainda a versão 10 disponível. E aí trabalha com a versão 10 feliz e contente, como você sempre esteve até agora. Tá? Aí dá um tempinho, que daqui um tempinho, esse problema com a versão 11, com as novas versões, sempre acabam sendo resolvidos pelos fabricantes de software ou de serviços, né, oferecedores de serviços que dependem daquele software. Né?
Ou seja, não corra atrás das últimas novidades, mas, digamos assim, atualize as coisas com um pouco mais de critério. Tarcísio, acho que nós temos que fazer um intervalinho agora.
Então nós vamos fazer um intervalinho, você segura aí, já a gente volta com o segundo bloco.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para aqueles que têm saudade do seu primeiro computador, e dependendo da idade, seu primeiro computador pode ser algo tão antigo quanto um Sinclair, ou um MSX, ou de repente um Apple daquela primeira versão, existe o Clube Old Bits, que você encontra no cobits.mma.com.br. Lá você vai poder matar a saudade do seu velho computador. Se você quiser um link direto para esse site, basta entrar no www.intermatica.org, clicar em Infodrops e procurar Infodrop número 517-517. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.